A você que tá conosco, hoje é dia de Conversa de Cerca Podcast, dia em que a gente vai saber buscar com quem sabe mais do que a gente. E nesta semana nós estamos realizando aqui no Notícias Agrícolas uma programação especial sobre o Dia Mundial da Água, que é comemorado no dia 22 de março, mas nós estamos aqui nos antecedendo numa parceria firmada com o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, para mostrar a importância do uso na agricultura, do uso no campo. Então o que a gente pretende com essa programação, junto com os especialistas do IAC e convidados, é justamente trazer uma semana de reflexão, de conscientização sobre esse uso da água na agricultura, insumo básico para que o Brasil possa ser tudo o que é, para garantir essa elevação exponencial de potencial que tem a nossa produção agropecuária. Então, nós vamos trazer um pouco mais desses detalhes, porque nesta terça-feira, dia 18 de março, está acontecendo no IAC, aqui em Campinas, no interior de São Paulo, o segundo encontro de água sobre água na agricultura. E para nos trazer um pouco mais dos detalhes desse evento, mais do que isso, a importância de se discutir a água na agricultura, a gente recebe aqui no Conversa de Cerca o professor Afonso Pesch, pesquisador do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas, e para nós é uma honra e um privilégio tê-lo aqui conosco. Professor, seja bem-vindo, boa tarde para o senhor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar nessa parceria junto com Notícias Agrícolas para divulgar um assunto fundamental para o desenvolvimento da agricultura brasileira.
Para nós é um prazer receber o senhor para a gente tratar de um assunto que, por mais que seja tão óbvio, né, professor, ele ainda é pouco discutido. Se a gente pensar nas grandes discussões, nos grandes eventos, por exemplo, de agronegócio, mas o senhor tem falado há anos sobre como nós precisamos rever o uso da água na agricultura, nas lavouras do Brasil, nas propriedades rurais, e é um assunto que precisa continuar a ser debatido. Este que acontece hoje é o segundo encontro sobre o uso da água na agricultura. A gente precisa reforçar e intensificar essas discussões, né, professor?
Sim, porque, na verdade, o universo da água na agricultura, ele é imenso, né? Então, dentro de uma visão mais holística da água, não se resume só à irrigação, né?
Claro.
Naturalmente, o insumo como irrigação é muito importante por conta de potencializar a capacidade produtiva dos agricultores, né? Mas a gente, nos estudos aqui no Instituto Agronômico, a gente desenvolve modelos de gestão, né, para águas na propriedade agrícola, e a gente tem assim, um universo de mais de 10 tipos de águas, né, que ocorre dentro, como a questão da chuva, do empoçamento, do escorrimento, da água armazenada no solo, da água de reuso, né, da água de consumo. Então você vê que a água ela faz parte da dinâmica produtiva da propriedade agrícola. E se ela faz parte da dinâmica produtiva, ela necessariamente precisa ter gestão. E tem outros pontos importantes, que também a água ela é considerada como um bem comum, né? Então, nós, na bacia hidrográfica, na estrutura natural, né, da água, que é uma bacia hidrográfica, tudo converge para um ponto, né? E o que nós fizemos? Nós substituímos as paisagens naturais por propriedades agrícolas, por paisagens agrícolas. E só que a bacia continuou, o rio continuou, né? O rego da água, o lençol freático é o mesmo para todos, né? Então, esse entendimento do que significa o papel nosso, a responsabilidade do agricultor na gestão das águas, né, é fundamental. Além do consumo, também tem o cuidado da preservação, o entendimento do que significa o ciclo hidrológico, né, e que isso vai levar também a nossa agricultura a patamares evoluídos sobre a questão da sustentabilidade hídrica.
Professor, o senhor acha que hoje o que nós precisamos ver são os produtores rurais também ampliando o seu conhecimento sobre tudo isso que o senhor citou, essa gestão da água na propriedade rural? Nós precisamos e podemos evoluir nesse tópico quando nós pensamos na gestão das propriedades rurais atualmente no Brasil?
Sim, eu acho que isso vamos dizer assim, da mesma forma que nós da academia, né, a gente vem intensificando estudos para melhorar principalmente o entendimento do que significa, né, gestão, né? A palavra gestão significa administrar a água, gerenciar a água, operar a água. Você vê que começa a ter muitos relações, né? Porque é uma visão sistêmica ali da água. E isso também converge para o agricultor, porque o recurso hídrico ele é econômico, né? Significa lucro para o agricultor, significa manutenção da capacidade produtiva, né? E degradar não faz parte da agricultura. Às vezes acontece de degradação dentro dos sistemas produtivos, mas por ignorância nossa, né? E eu coloco nossa, de todos nós que estamos dentro da agricultura, tanto quem estuda, quem trabalha e quem opera como agricultor. Quer dizer, todos nós aí entra dentro desse processo evolutivo do que significa água, né, como um bem comum e a importância da gestão para a gente potencializar a capacidade produtiva das áreas, né?
E professor, quando a gente fala em ignorância, é do verbo ignorar mesmo, porque as coisas ocorrem tão naturalmente num país como é o Brasil, abençoado por Deus e bonito por natureza, as coisas co ocorrem tão normalmente, naturalmente, que nós acabamos ignorando mesmo uma gestão tão fundamental como essa. E aí quando o cinto aperta é que a gente vai se preocupar, né, professor? Quando a gente tem um veranico, quando a gente tem uma estiagem, quando a gente tem, às vezes, até o excesso de umidade que pode ser prejudicial. Quer dizer, é quando a gente tem o problema, o desafio, o obstáculo que a gente vai pensar nessa gestão. Porque as coisas fluem tão bem no Brasil, né, por vocação e natureza, graças a Deus, mas é preciso, para manter tudo isso e aprimorar, olhar para isso. E não é esperar o problema acontecer, né, professor?
Então, esse que é o grande motivo da gente estar trazendo, né, à tona essa questão de
Sim,
encontrar, né? Porque
sim.
um evento como esse, que é um encontro sobre água, é justamente para a gente debater, justamente para a gente poder dialogar sobre isso e trazer essa reflexão que você está colocando. Porque não é nos momentos críticos que a gente faz gestão, né? Nos momentos críticos a gente tem que acudir, né? A gestão é
Exato.
feita justamente como prevenção, como passagem, adaptação, né? Principalmente nesses momentos agora que a gente está com as mudanças climáticas, se elas vêm ou não vêm, se elas existem ou não existem, mas a realidade é que nós temos muito conhecimento na área de climatologia, né? E que nos mostra caminhos de cenários, como cenários de seca, cenários de chuvas em excesso, cenários de variabilidade térmica, variabilidade hídrica. Então, isso faz com que a gente precise ter mais atenção sobre um recurso que é da natureza, né? Um recurso que a gente utiliza da mesma forma, vamos dizer assim, que o solo, eu até falo nas minhas preleções, a indissocialidade, né? Não se separa a água de solo
Exato, sim.
e da biologia, né? Então, mas para a gente poder evoluir, a gente teve que ir compartimentando as coisas. E o conhecimento também foi compartimentado. Então, a gente tem virou um foco, né, de que, por exemplo, um agricultor, ele produz o quê, né? Se hoje já tá até bem comum o agricultor entender que ele produz água, mas muitos dos agricultores ainda, se você perguntar, José, João, o que que você produz? Ele fala milho, soja, feijão, café, né? E na verdade, ele é um grande produtor de água, como a Agência Nacional de Águas prega e como a gente vem trabalhando, né? E isso faz parte dessa dinâmica evolutiva da nossa agricultura.
Que conceito importante esse que a gente tem que disseminar, né, professor? O produtor como um produtor de água. Ele mesmo não tem essa consciência, então a gente precisa reforçar esse conceito, hein, professor?
Então, isso que é um dos grandes, o grande valor dessa associação de um instituto de pesquisa com o Notícias Agrícolas, que é um órgão que atinge o pessoal. É fundamental isso, porque a gente não tem esses espaços para poder gerar esse diálogo como nós estamos gerando agora, né? Quantos agricultores estão escutando, estão refletindo sobre o que nós estamos conversando, né?
Sim.
E o que falta às vezes? Porque o agricultor ele tem muito conhecimento e o que a gente precisa colocar é justamente esses elementos, né, de gestão para que ele adquira, né, vocabulário. Quando ele fala gestão de águas, ele sabe o que ele que vai fazer lá. Ele tem condição de desenvolver um modelo próprio de gestão, né, dentro da propriedade. Ele faz isso, só que não está organizado. E hoje a gente vem um processo, como falou, progressivo de organização disso, né? Por isso que a gente já trabalha, vamos dizer, as águas da propriedade, né? São mais de 10 tipos de águas que a gente trabalha. E isso vai clareando mais ou menos o papel do agricultor, o papel da equipe dele, né? O papel da propriedade dele dentro desse contexto. E naturalmente, ainda nós vamos enfatizar muito no evento, a gente vai trabalhar isso, o foco da água é principalmente na produção de alimentos, na produção de grãos, né? Então a gente vai ter duas ou três palestras específicas sobre isso, né? Trabalhando a produção animal, né? A água na produção animal, a água em sistemas conservacionistas que envolver horticultura, fruticultura, né? E nós vamos ter oportunidade também na parte da tarde do evento, são três oficinas que a gente vai detalhar mais, como monitorar, né? Como entender a questão da análise climática, meteorologia, o que que significa esse conhecimento a favor da gestão das águas, né? E também uma oficina mais específica sobre essa questão de desenvolver modelos de gestão para a propriedade. E isso vai também trazer assim novas oportunidades da gente poder fazer a difusão do conhecimento, da informação ligado com a água, né?
Professor, eu quero muito ouvir mais detalhes sobre o encontro, mas antes disso eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como é que essa gestão das águas funciona? Não sei se a gente tem um levantamento sobre isso, se a gente tem uma troca de ideias entre profissionais, entre pesquisadores, né? Como o senhor falou, como é importante a presença da academia nessa discussão. Mas como é que funciona a gestão dessas águas, a gestão da água no campo em outros países? Essa discussão, ela é uma discussão hoje global, professor, ela está acontecendo nos principais nichos de produção agropecuária do país. Então a gente está falando de Ásia, a gente está falando de América do Norte, a gente está falando de Europa, a gente está falando de outros países da América do Sul que são líderes em produção de determinados segmentos. Se a gente olhar, somos os maiores produtores de açúcar, mas temos a Índia logo ali no nosso calcanhar, né, perto de nós a produção e as exportações. A gente tem café ali na Colômbia, em outros países, se a gente olhar para o Robusta, essa discussão ela acontece também em outros países e ela está em patamares diferentes de como elas acontecem aqui no Brasil, professor?
Ah, sim, né? Vamos dizer assim, não, não muito diferente, né? Mas nós estamos assim dentro. O Brasil ele é muito evoluído em termos de agricultura, né? Principalmente a agricultura tropical. Então a gente sempre está lá no
Na
topo
vanguarda.
das discussões, né? Porque
Sim.
a agricultura nossa tem um acesso muito grande à tecnologia e à informação hoje, né? Nós temos um país muito desigual mesmo. Então, tem muitos agricultores, pequenos agricultores, que ainda necessitam de um apoio mais constante para poder evoluir nisso. Mas no que se diz agro, vamos dizer assim, que é esse universo que a gente tá vendo, falando, isso está muito evoluído, porque as propriedades agrícolas, elas começaram a entender essas questões relacionadas com gestão, né? Então, por exemplo, quando você desenvolve a proposta que tem para desenvolver um modelo de gestão para a propriedade agrícola hoje, né? Ela trabalha, ela, vamos dizer assim, em alguns pilares, né? E a gente fala assim, tem quatro pilares básicos. O primeiro pilar é um pilar do planejamento estratégico de água, né? E dentro da propriedade. E isso vai envolver o mapeamento das fontes hídricas, as zonas hidrológicas, como ocorre a água, como ela se comporta dentro da propriedade, né? O cálculo do balanço hídrico daquele lugar é um conhecimento muito importante de entender a água na primavera, verão, outono, inverno, o comportamento, né? A definição da infraestrutura hídrica que é necessária dentro da propriedade. Então, esse primeiro pilar, que é um pilar de planejamento estratégico, vamos dizer, da água, ele tem essas etapas e mais, dependendo vamos dizer, da evolução da administrativa da propriedade, né? No segundo pilar, a gente vem trata as questões relacionadas com o uso eficiente da água, né? Uso eficiente e conservação, que é assim, a coisa um pouco mais prática, que é a otimização da irrigação, por exemplo, da cobertura do solo, da infiltração, da captação e uso de água de chuva. Né? A gente entender essas questões relacionadas com reuso e efluente. Então, você vê um universo ligado com o uso eficiente, a conservação do solo, muito importante dentro de um modelo. O outro pilar está ligado com o monitoramento, né? Então, como monitorar? Como é que trabalhar o controle da qualidade dentro da água? O que que significa monitoramento físico, químico, biológico? O que que é a relação da água com as tecnologias que nós usamos, né? Quais são as análises periódicas que nós precisamos inserir? Como trabalhar essa questão para monitorar? O que que significa entender proteção das fontes hídricas e nascentes da propriedade agrícola? Quando fala fontes hídricas e nascentes, é que eu não estou falando só de um riacho, não, estou falando de que lençol freático, do armazenamento de água no solo. Então, entender o solo como uma fonte é muito importante nisso. E ainda dentro dessa questão do monitoramento, está ligado com a gestão de poluentes, né? Queira ou não queira, nós sabemos disso, a agricultura polui, né? Com maior ou menor intensidade, mas polui. Toda atividade humana polui. Então, nós inserimos aí essa questão do gestão. E o quarto pilar entra no entendimento mais ecossistêmico, de como recuperar, né? Fazer tratamento e recuperação de recursos hídricos, porque como a gente utiliza e a gente causa impactos ambientais de diversas naturezas com relação à água, necessariamente nós temos que ter no modelo de gestão um pilar de tratamento e recuperação de recursos hídricos. Então, o tratamento de efluentes agrícolas e pecuários, a recuperação das áreas degradadas sobre a ótica da água, né, do armazenamento de água no solo, da infiltração, né? E todo esse aparato tecnológico que envolve, né, essas questões de tratamento, né, que vem entre você imaginar sistemas de tratamento, você utilizar filtragem para a água chegar no. São muitas tecnologias, né, que estão inseridas dentro desses, vamos dizer assim, desses quatro pilares que norteiam, né, o modelo de gestão. E também tem o que a gente chama assim, as etapas importantes para a implementação de um modelo de gestão na propriedade, né? Que passa sempre por um diagnóstico, um planejamento, entender infraestrutura, né? O monitoramento, como que nós falamos, né? Essas questões são importantes e hoje elas estão assim, vamos dizer, o conhecimento vem sendo sistematizado justamente para disponibilizar para o agricultor um modelo de gestão ou a possibilidade da propriedade agrícola desenvolver seu modelo de uma forma mais eficiente do que ele está fazendo.
Que boa notícia, professor, porque se isso está sendo. Eu gosto muito também dessa afirmação do senhor, que a gente vê o conhecimento ser sistematizado. Isso é fundamental para que as discussões avancem e essa troca de ideias, essa troca de práticas, elas aconteçam numa agricultura globalizada como a que vivemos. Isso é fundamental. Então a gente já tem essa boa notícia, né, professor? Porque essa globalização, ela é muito positiva para esse tipo de iniciativa, né, professor?
Então, a gente hoje, num segundo, você acessa informações vindas da China,
Exato.
dos Estados Unidos, da Europa, daqui, a gente tem condição, principalmente, vamos dizer assim, a gente da pesquisa, que é um outro universo do agro, né, da agricultura,
Sim.
nós somos pagos para estudar, né? Então, a condição de estudo hoje, nossa, não, é muito melhor. Então, a gente consegue hoje. Tanto que já existe, né? Que quando eu era jovem, não existia essa palavra ou esses conceitos de gestão de conhecimento, gestão de informação, né?
Sim.
Hoje, a pesquisa é baseada na gestão do conhecimento da informação. Então, isso faz com que também a gente rapidamente disponibilize diretrizes, né? Para a agricultura. Principalmente as diretrizes que a gente chama de voluntárias, né? São diretrizes que levam os agricultores a uma reflexão e uma adoção de uma proposição própria da forma dele de se conduzir, né? Isso ajuda muito.
E é importante que se diga, né, professor, que a gente faça, coloque aqui na mesa todas as honras à academia, porque ela é outro. Se a gente está falando de solo, de água e dessa indissociabilidade, não dá para dissociar também a academia da produção agropecuária no Brasil e no
Então,
mundo.
isso aí é
É,
que às
são
vezes a
vocês que
gente.
são ali, estão estudando a todo momento, que estão garantindo os resultados que estão no campo. Inevitavelmente, né, professor? A academia é insumo básico para qualquer produtor.
Qualquer país, né? A
Sim.
pesquisa, o ensino, isso é fundamental. E a gente. E os agricultores reconhecem muito isso. Tanto que eles prestigiam muito a gente, sempre da gente estar tendo espaço junto deles, né?
Que
Então, o
bom.
setor. Nós temos alguns problemas relacionados com, vamos dizer, com desenvolvimento político, com maior ou menor intensidade, períodos críticos, com orçamentos, como nós estamos sofrendo nesse momento, tanto a Embrapa, o próprio Instituto Agronômico sofrendo muito numa contingência aí de um momento, a gente acha, né? Porque, mas a gente não, vamos dizer, nós nunca deixamos de cumprir o papel nosso, porque. Vamos dizer assim, a função social da pesquisa, da informação, né? Essa relação íntima que a gente tem com vocês, com o setor de comunicação, também é muito motivador, né? E isso é o produto nosso, né? De você produzir e aí a sua contribuição para que desenvolva a economia do país, desenvolva a qualidade de vida das pessoas, né? Melhore muito bem as relações que nós temos com o ambiente, com, vamos dizer, com a mãe terra, né? Então, são coisas importantes que são relacionadas aí com essa dinâmica que envolve a arte de produzir, a arte de estudar, a arte de, né, de desenvolver, né?
É verdade. Professor, agora vamos falar um pouquinho mais do encontro. Essa é a segunda edição do encontro sobre água na agricultura. É uma iniciativa do IAC, com cobertura do Notícias Agrícolas, que a gente precisa expandir as informações que estão sendo discutidas ali. Como é que é pensado, ou, né, como é que acontece a curadoria de um evento como esse? Como é que são escolhidos os convidados, os colaboradores? Qual é o público-alvo desse evento? O que que a gente pode trazer de mais detalhes para a nossa audiência sobre esse encontro?
Olha, primeiro começa justamente com uma reunião aí no Notícias Agrícolas,
É
né?
verdade.
A gente faz uma primeira reunião aí com a equipe, justamente para entender um pouco das necessidades, das notícias, como elas estão indo. Por isso, por exemplo, que a gente optou por esse ano e inserir uma fala sobre produção, animal, que é uma coisa
Legal.
importante. E no ano
Sim.
passado a gente não tinha colocado, não tinha espaço, né? Porque o evento é um evento direto, rápido, não é aquele evento sisudo. A característica de encontro é o ato de encontrar mesmo, são pessoas interessadas no assunto, então parece gente lá que você não imagina, tem Tem jovens, tem idosos, tem agricultores, tem empresários, tem tudo embolado no mesmo lugar, né? E muito prospectantes, pessoas que querem entender um pouco mais disso, né? Então, você vê, foi muito importante a gente, dentro da programação, estar olhando para um setor que é o setor da produção animal. Então, isso é um ponto importante. Depois, a mesma coisa que a gente vem dentro de um contexto da agricultura regenerativa, da agricultura conservacionista, principalmente. Então, nós contemplamos aí um ponto focado, né, nesse desenvolvimento de ações para que as funcionalidades hidrológicas, né, funcionalidades hidrológicas da propriedade sejam contempladas, para a gente discutir o que que significa conservação, o que que significa regenerar, né, e esse movimento que vem vindo. Também nós temos em São Paulo hoje um movimento grande de um desafio da Secretaria da Agricultura e do Estado da gente poder desenvolver o Irriga São Paulo, né, que é um projeto
Sim.
que vai contemplar aí financiamento e fomento para agricultura irrigada. Nós temos as três calhas, né, que a gente fala, até quatro calhas de mananciais para irrigação, muito importante, que é o eixo lá do Rio Grande, né, que divide o estado de São Paulo com Minas e Mato Grosso, que é muita água, muito importante as áreas irrigáveis. Nós temos a calha do Tietê, né, que, nossa, só de você imaginar a reservação hídrica das hidrelétricas ao longo a partir, por exemplo, daqui de Itu até a foz do Tietê, nós temos grandes áreas e a gente tem uma possibilidade de irrigar muito grande. Nós temos a calha do Rio Grande lá no fundo, né, que é do Rio Grande, não, do Rio Paraná, lá embaixo, que é muito importante também. Nós fazemos divisa com o estado do Mato Grosso e áreas planas, áreas que a gente consegue dar uma dinâmica na irrigação. E nós temos o Paranapanema, né, que já é um berço da irrigação no estado de São Paulo, né, já é uma área irrigada, mas a gente precisa otimizar isso. E além da gente poder ter também aqui o Vale do Paraíba, né, que é um outro eixo. Vale do Paraíba, a gente fala que assim, é um outro país dentro do estado de São Paulo, né, por conta das características do vale, né?
É
Mas
verdade.
ela já tem uma inserção de água, de agricultura irrigada muito importante. E temos ainda o Vale do Ribeira, né, que tem também uma riqueza em recursos hídricos absurda, né? Então, São Paulo, ele tem um potencial de irrigação que é absurdo. Eu acho que nós não temos no Brasil um estado tão rico em disponibilizar água, você entende? Você pode
Sim,
ver, toda a
sim.
propriedade agrícola tem um riachinho, tem uma nascente. Então, a gente fala até assim nas preleções, nas discussões, não é por acaso que São Paulo tem essa divisão, né? Porque quando os colonizadores dividiram o estado dentro desse eixo aí, tinha alguma coisa. Desde da época da descobrimento, não tinha ninguém bobo ali, né?
Não tinha,
Então,
viu,
o
professor?
Estado, ele tem essa pujança, essa estrutura, justamente porque a água é muito importante, né? Então, nós vamos contemplar também um colega nosso, colega vem de Presidente Prudente, para poder apresentar quais são a colega da CAT vai apresentar quais são os eixos desse plano, né? Então, uma coisa importante para os agricultores estar entendendo como a política de irrigação no estado vai se dar, né? Nós temos também, depois à tarde, nós temos aí as que a gente chama oficinas, né?
Sim.
Oficinas é um evento dentro do encontro que serve, você imaginar, como se fosse o carro. Você leva o carro na oficina para quê, né? Para consertar, para alinhar, para arrumar. Então, ele é temático, é direto, né? Então, nós vamos ter uma oficina ligada com sensores, né? Então, as pessoas entenderem a tecnologia de sensor, como é que precisa, como usa isso dentro da propriedade, como trabalha. Nós temos uma outra oficina que é com meteorologia. O que que significa você entender dados meteorológicos? O que significa você ter, por exemplo, uma estação meteorológica dentro da tua propriedade? Por que que ela é importante na gestão de águas? E tem uma oficina que eu vou coordenar, que é justamente essa oficina de gestão, né? De como é que você desenvolve um modelo de gestão, né? E a gente faz tudo isso na prática. Ela vai ser feita na Fazenda Santa Elisa, dividir o grupo que está lá em três grandes grupos, e elas vão ser feitas diretamente na prática. A oficina de gestão eu vou fazer caminhando. Então, para poder as pessoas passando por cenários da fazenda e entendendo a relação dos cenários com a água e como isso pode compor o seu modelo de gestão, né?
Professor, por mais que a gente saiba, e agora o senhor explicando com mais detalhes para nós, que a gestão da água ela vai muito além da irrigação, a irrigação é o que vem primeiro na mente, né? Por isso que ela tem um espaço importante nas oficinas, nas palestras, durante o encontro. Eu imagino que isso tenha um objetivo central, um propósito, porque justamente é talvez onde o agronegócio seja mais cobrado quando a gente pensa em gestão de água, né, professor? É o uso da água na irrigação e tudo mais, e na forma de fazer essa irrigação. Porque se a gente olhar recentemente para o Rio Grande do Sul e tudo que aconteceu por lá, a gente vai ver que, por que que o Rio Grande do Sul não irriga mais, né? As características do estado não permitem, enfim. O Brasil é muito grande. As técnicas de irrigação que o Brasil usa, elas são diferentes. Brasil afora, elas também precisam ser estudadas. Estas técnicas precisam passar por um aprimoramento constante, uma atualização constante, e esse tipo de discussão também acontece em eventos como o encontro dessa terça-feira, por exemplo.
Sim, nós temos assim, vamos trabalhar dois universos da irrigação, né? Um universo tecnológico, que a gente, vamos dizer assim, hoje o país acessa a tecnologia, né? E a tecnologia, ela está, se imaginar um equipamento de irrigação, nós temos tecnologia de captação de água, de bombeamento, de filtragem, de condução, de aspersor. Tamanho de gota, a relação com a irrigação, com o vento, com a temperatura, com a evaporação, né? Então, isso é uma coisa assim fantástica, né? E que num encontro como esse gera oportunidades para poder discutir. Nós vamos ter parceiros ali mostrando, né, essas questões e abre espaço também para o agricultor entender a tecnologia que está disponível para aquele modelo de produção, né? Então nós temos desde agricultura vamos dizer, de um gotejamento até os grandes aspersores, os grandes pivôs, né? Que são assim esse universo tecnológico muito importante, né? E depois tem outro eixo que é o eixo do uso, né? E o eixo do uso também que é onde que tanto a tecnológica quanto coisas, eles estão evoluindo constantemente, né? A tecnologia dentro de um olhar mais, vamos dizer assim, técnico, industrial, né? E aí entra componentes, durabilidade, entra o químico, o físico, né? Tudo aí dentro. E o uso, ele está muito ligado com os diferentes ambientes que o país tem, né? E as diferentes culturas. Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, a horticultura, que é um universo, né? Você imaginar a horticultura, a irrigação para, por exemplo, para hortaliças de fruto, que é, vamos dizer, tomate, berinjela, né? Jiló, e hortaliças de folha. Então, nós temos diferenças. Quando você vai trabalhar fruticultura, também é um outro universo, porque a irrigação de fruta também depende do entendimento do solo, entendimento da fisiologia da planta. E quando você vai também ter um olhar, por exemplo, do local, uma coisa, o que que significa, por exemplo, o bioma, né? Irrigar na Mata Atlântica, né? Que a gente tem praticamente a gente tem disponibilidade de água, né? Quase que o ano inteiro. É diferente, por exemplo, de irrigação no bioma cerrado, que nós temos um período de muita água e outro de falta de água. A irrigação, por exemplo, na Caatinga é muito diferente da Mata Atlântica do bioma cerrado. E é a mesma coisa no Pampa, né? São biomas. O Brasil tem seis grandes biomas e a irrigação ela permeia por esses entendimentos, né? Então, isso é uma coisa que em constante evolução, porque os conhecimentos, por exemplo, ecológicos do bioma, comportamento do bioma, de, por exemplo, impactos ambientais causados no bioma pela irrigação, isso aí está sendo cada dia mais trabalhado, estudado, né? Uma infinidade de oportunidades de estudo e de necessidades que a gente tem com o avanço, da agricultura.
Professor, como é que o senhor imagina o futuro? Se a gente pensar o uso da água na agricultura daqui, eu não sei se 10 anos é muito ou pouco tempo para a agricultura. Eu sei que em 10 anos muita coisa pode acontecer num pequeno talhão de terra. Imagina se a gente pensar em toda a produção agropecuária. Quando a gente pensa, como é que o senhor imagina a gestão das águas no futuro, né? A gente chegando daqui, né, 10 anos com mais edições do encontro sobre o uso da água no campo, na agricultura, ou ia ser avançando com as pesquisas junto de outros parceiros da academia. O que que o senhor imagina que a gente possa encontrar nos próximos anos quando esse é o assunto, quando a gente pensa no campo, no agronegócio, fazendo esse recorte detalhado para o uso da água?
Não, eu acho assim, primeiro, a evolução da engenharia de automação, ela é muito importante dentro do
Certo.
universo, da irrigação, por exemplo, né? Porque ela, vamos dizer assim, a automação, ela vai trabalhar em três eixos, né? Um eixo da robótica, né? Você entender robô, entender vamos dizer, uma estrutura que faz tudo sozinha, automatizada, né?
Certo.
Então, ele tem esse eixo. O outro eixo da automação está ligado com controle, está ligado com o entendimento de desenvolvimento de software, está entendendo de sensores, de como trabalhar isso e a acurácia disso, né? Que é muito importante porque a gente precisa estar entendendo a água como um grande veículo de abastecimento da planta, não só por H2O, mas a água é a solução, né? Ela leva a solução do solo, minerais, nutrientes, né? Então, esse eixo aí é muito importante. E o terceiro ainda dentro é o software de gestão. Como é muito dinâmico, tem muitos fatores, né, ligados, então nós necessitamos de modelos, desenvolver modelagem matemática, desenvolver esse entendimento. Então, isso aí é um setor que avança muito no futuro, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, sistemas muito mais autônomos do que nós temos hoje, né? E aí também, vamos dizer, nós temos um outro lado ainda da evolução, que é o entendimento dessa questão de produção de água, né? Então, cada vez
Sim.
mais a adaptação da água na agricultura, ela vai trabalhar com o que a gente chama assim, desenvolvimento de ambientes irrigados, né? Ambientes não é só uma área de irrigação, é porque você está entendendo a relação da água com o solo, com a planta, com o clima e como é que a irrigação modifica aquele microclima, né? E vai trabalhar. Então, a gente está evoluindo muito para entender a construção de ambientes irrigados, ambientes produtivos irrigados, né? Porque justamente essa relação com os biomas, né? E como é um ambiente de cerrado, porque é um ambiente, quando a gente modifica, né, o ecossistema pela irrigação, o que que a gente está causando? Quais são as externalidades que a gente causa? Por exemplo, no passado, nós fazíamos muitos estudos aqui na região de Guaíra. E eu fiz. A minha área é a área de solos e de impacto ambiental de uso e ocupação, né? Nós fizemos, acho que, umas trincheiras, umas 300 trincheiras para entender os problemas ligados com as áreas irrigadas no estado de São Paulo. E a gente não tinha competência. Vamos chamar assim, eu não tinha competência técnica para entender o que estava acontecendo. Mas o que acontecia era o seguinte, que a dinâmica do ecossistema, ela é evolutiva e ela começou a ter água em períodos que não tinha disponível. Nós colocamos lá. Então era uma introdução antrópica. E da forma que a gente fazia, não tinha muito controle sobre tamanho de gota, ou quantidade de água, a gente também provocou muito desagregação, muitos finos, né? E aí o fino era carreado para a subsuperfície. Consequentemente, deu compactação. E veio compactação nas áreas irrigadas e depois veio ambientes muito muito favoráveis a doenças fúngicas, né? Então você vê, isso foi uma época que aconteceu também na Califórnia nos anos 40 e nós repetimos aqui. Mas isso vem bem passando hoje, por exemplo, as áreas irrigadas já no norte de Minas, no entorno de Brasília, é muito evoluída. Então já entende muito essas questões. Então, o futuro vai estar muito ligado com esse de construção de ambientes, né? Até eu penso que o agricultor vai mudar, né? Como você pergunta, hoje ele tem uma visão muito reducionista de agricultura de produto. E no futuro ele vai trabalhar de ambientes. Então, se você perguntar assim, José, o que que você faz? Não, eu produzo ambientes hortícolas, eu produzo ambientes frutícolas. Ele não produz o pêssego, a nectarina ou o alface, ele produz os ambientes adequados para aquela exploração. Não sei se está claro o que eu estou falando.
Mais do que claro, professor. Mais do que claro. E se todo produtor tivesse essa consciência, e é bom que a gente faça isso para a gente trabalhar essa consciência nele, lembrar ele desses valores, que ele já tem, ele só precisa colocar, né, mais em evidência, porque ele já coloca em prática, a gente vai muito além, né, professor? A gente está aqui falando sobre tecnologias e técnicas e automação, a gente está falando de já hoje sistemas que mantêm a água da chuva, por exemplo, nas propriedades armazenadas. Isso a gente poderia ficar aqui o dia todo falando sobre o que já é feito e o que vem sendo estudado para melhorar essa gestão, né, professor? Então, a gente tem sim muito caminho para evoluir, mas ainda bem que nós estamos caminhando, né, professor? Porque poderíamos estar assistindo a tudo isso parado e não estamos. Os estudos estão evoluindo, as pesquisas também, e o produtor está colocando tudo isso em prática. Só precisa ter mais. Segurança ele já tem, mas ter mais consciência do que já está fazendo e continuar trabalhando, investindo nisso, né, professor? O objetivo, na verdade, desse encontro, desse podcast, dessa semana, que vai ter uma programação especial sobre o uso da água no campo aqui no Notícias Agrícolas, promovida pelo IAC, é justamente esse, né? A gente deixar claro para esses produtores que eles estão fazendo um belo trabalho, que precisam só continuar caminhando, né?
Então, isso é, vamos dizer assim, eventos como esse, iniciativas da Notícias Agrícolas, é que está sinalizando cada vez mais para o agricultor se deixar formar, né? Então, se ele abrir as portas para comunicação, para informação, né, e se deixar formar, rapidamente ele sistematiza a forma dele evoluir dentro da propriedade agrícola dele, né? E isso é uma coisa muito importante, muito assim, fantástica, né? Porque você tem certeza do que você quer para a tua propriedade agrícola daqui 10 anos, daqui 15 anos. Certeza de que a tua propriedade agrícola vai estar mais eficiente do que ela é hoje, né? Então, antes a gente não tinha, nós passivamente teve um período na agricultura brasileira que a gente aceitava as terras ficarem cansadas, entende? É um
Claro.
termo que era assim, muitas terras ficaram cansadas. Por quê? Porque se fazia uma agricultura extrativista. Hoje, a proposta que a gente traz é uma agricultura construtivista. Uma safra produz informações para outra, né? E essas informações elas vão construindo safras melhores. E a gente até hoje tem um conceito hoje importante de ser trabalhado, que é o novo conceito de produtividade. A produtividade é uma relação íntima entre o ambiente, entre a tecnologia e a renda. Você vê que eu não falei produtividade como sacos por hectare, ou toneladas por hectare, no qual ainda a gente usa, né? Mas esses sacos por hectare, toneladas por hectare, litros por hectare, a gente fala é um indicador falso já para a gente. Ele não expressa todo a necessidade de um indicador mais amplo, né? De produtividade do que sacos por hectare, né? E às vezes nós mexemos com commodities, e quando você trabalha com sacos por hectare, ele às vezes derruba você. Por isso que nós temos muitos agricultores nessa agricultura contemporânea, que eles têm muitas dificuldades de avançar. Então, o Brasil produz muitos agricultores quebrados, vamos dizer, e agricultores altamente tecnificados. É porque não tem, ainda não teve essa maturidade para entender o universo que está junto com ele, da tecnologia, da informação, do conhecimento, e tão necessário para que ele tome boas decisões, né? E leve e seja um agricultor altamente produtivo. Altamente produtivo é aquele agricultor que melhora o seu ambiente, não degrada, que não paga para errar na tecnologia. Você entende? Ele pega a tecnologia e põe a serviço da produção. E o mais importante é um agricultor rentável, que ele ganha dinheiro, né? Então não adianta nada ele ter uma produção alta para caramba, mas com um custo muito alto.
É
E
claro.
aí na commodity é o mercado que manda, né?
Sim.
Então a gente está assim vivendo uma, vamos dizer assim, uma euforia de conhecimento, de tecnologia, e que nos deixa assim muito satisfeito de trabalhar e desenvolver e ter essa certeza que no futuro nós vamos estar muito melhor do que nós estamos hoje.
Com certeza. E nós estaremos aqui, viu, professor, para continuar divulgando o seu trabalho, ampliando o alcance das informações que o senhor vai continuar ajudando a promover, porque o nosso trabalho por aqui é esse, né? É de colocar um megafone no que está acontecendo aí na academia para que todo esse conhecimento se expanda e possa trazer esses resultados. E o senhor é cirúrgico quando fala. Todo mundo quer ver um agricultor rentável, ele precisa ter dinheiro para fazer tudo isso, porque isso pouco também se discute. A gente precisa ser sustentável, a gente precisa fazer tanta coisa, mas precisa ter dinheiro, alguém precisa botar o cheque na mesa, né,
Eu
professor? É
falo
assim que
até.
o mundo corre.
Eu brinco, eu falo assim: qual que é o produto nosso, né? Eu vou perguntar: qual que é o produto Notícias Agrícolas? Você fala assim: agricultores rentáveis.
É verdade.
Agricultores.
É
Qual o produto?
verdade.
Não, agricultor que ganha dinheiro,
É
porque
isso?
parte desse dinheiro que o agricultor. Ele é o gestor de um negócio no qual nós somos parceiros, né?
Sim.
Parte desse dinheiro é que vai vir para a comunicação, vai vir para a pesquisa. Então, nós precisamos juntos um esforço contínuo para que o agricultor ganhe dinheiro, que ele esteja tenha sucesso e que ele desenvolva o seu espaço produtivo. Então, ele está ali dentro, não passa na minha cabeça, e nenhum agricultor, você pode ter certeza, eu tenho 40 anos de formado e de convivência, eu vim de cidadinha pequenininha e cresci no meio de agricultura, não tenho nenhum agricultor que pense em degradar. Ele degrada
É.
por uma certa ignorância, não é ignorância de sentido pejorativo. É porque não tinham acesso a uma informação
Exato,
e a
sim.
natureza. A natureza, ela é punitiva, né? Quando a gente erra, a natureza pune, né?
É verdade.
E
É
aí
verdade.
a gente, nós não somos Deus, né? Então eu brinco, falo, quando nas condições naturais tem a mão de Deus, tem o dedo de Deus, mas nas condições antrópicas tem a mão podre ou o dedo podre do homem, né? Então, aí
Se ele
nós
quiser
temos que.
converter para o mal, né, professor? Se ele quiser converter
Ah,
para o
então,
mal, ele consegue. O homem
Se ele não
consegue.
tomar cuidado, se ele não tomar cuidado, a natureza pune mesmo,
É
o
verdade.
mercado pune, né? Você entende?
É?
Então, essas questões. Mas o papel nosso é justamente esse, da gente encontrar mecanismos de informar, de formar, e agricultores que no frigir dos ovos, eles ganham dinheiro, você entende? E movimenta essa grande máquina econômica que é a atividade agrícola.
É isso mesmo. Olha, professor, foi um prazer ter o senhor aqui nesse dia tão importante, que é o dia em que está sendo realizado o encontro. E o senhor tem portas abertas aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Conversa de Cerca. Ter o senhor aí do outro lado da cerca para nós foi uma honra e um privilégio. Volte sempre para a gente continuar fazendo boas reflexões como as de hoje. O senhor está em casa por aqui, viu? Muito obrigada mais uma vez. Que seja um evento muito produtivo, que a gente tenha resultados excelentes e que a academia continue muito, muito presente no campo. Eu desejo isso todos os dias a você e a todos os pesquisadores. Ter o senhor conosco de novo, para nós é uma dádiva. Obrigada, professor.
Muito obrigado a vocês também. E a gente, eu tenho certeza que a gente vai continuando essa parceria prolífera, né, de estamos juntos justamente Aproveitando os momentos como o dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água, né?
Verdade.
Justamente tem dia para a gente poder ter esse espaço na semana, para a gente poder debater
É isso mesmo.
e crescer. Muito obrigado pela oportunidade, sucesso a todos, saúde e sucesso a todos.
Obrigada, professor. Tudo em dobro para o senhor. Até a próxima. Um abraço.
Um abraço.
Até mais.
Até mais.
O que que eu falo, né? Vamos saber com quem sabe mais que a gente. Aí a gente traz o professor Afonso Pecha, é uma loucura, porque é uma concentração de conhecimento, né? O professor falou 40 anos de formado. Imaginem as transformações que ele presenciou nessas 4 décadas, né? Presente na academia e levando a academia para o campo, né? E isso é fundamental. Ter a academia como aliada do agronegócio é determinante para que a gente continue galgando patamares cada vez mais altos, né? Alçando cada vez posições mais elevadas, porque é vocação do Brasil estar nestes patamares, né? Então a gente vai receber fogo amigo, fogo inimigo o tempo todo, mas a gente consegue neutralizar quase tudo isso muito por conta da pesquisa, do estudo, da ciência, do desenvolvimento da tecnologia. Então é isso que a gente quer. Então, durante toda essa semana que está só começando, a gente tem uma programação especial para celebrar o Dia Mundial da Água, que é comemorado dia 22 de março, mas a gente escolheu essa semana, então, nesta parceria que, como disse o professor Afonso Peixe, muito muito produtiva, né, muito prolífera entre o IAC e o Notícias Agrícolas, o Instituto Agronômico de Campinas e o Notícias Agrícolas, para justamente promover um alcance maior do conhecimento. A gente quer trazer amplitude ao que está sendo discutido no encontro, mas mais do que isso, no que é constantemente discutido na academia para que seja implementado no campo. O nosso papel, né, o papel da comunicação é esse, é levar solução e resposta às perguntas que a sociedade nos traz. E nós fazemos isso aqui no Notícias Agrícolas para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Então, especialmente conversa de cerca acontecendo nessa terça-feira, mas geralmente estamos no ar às quartas-feiras. Todos os nossos episódios estão disponíveis aqui no noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba de podcasts, no nosso menu, ou no nosso canal no YouTube, na playlist do Conversa, ou em todas as plataformas de áudio. Você pode reouvir os nossos episódios todos desde o primeiro. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até mais.